O assunto é futebol. Segundo Tempo.
Haroldo Costa. Boa tarde para você. No ar, o assunto é futebol. Segundo Tempo aqui na Rádio Jornal Recife, Rádio Jornal Caruaru, Rádio Jornal Garanhuns, Rádio Jornal Limoeiro, Rádio Jornal Pesqueira e Rádio Jornal Petrolina. Também na internet no radiojornal.com.br, Pernambuco falando para o mundo e nos aplicativos da Rádio Jornal. Estamos juntos? Muito bem, o assunto é futebol segundo tempo com Ralf de Carvalho, Carlaile Paes Barreto, Roberto Queiroz. Faltou um gol para o Sport terminar este primeiro momento aí do Campeonato Brasileiro no G4. Faltou um gol. Um gol só separou o Sport desse G4 do campeonato. Ficou com a mesma pontuação da equipe da Ponte Preta, mas nos critérios, o saldo de gols, o time da Ponte tem um gol a mais. O Sport empataria, na verdade, com a Ponte no saldo de gols, 5. E aí o critério de desempate seria o número de gols marcados, o chamado gols pró. E aí o Sport levaria vantagem por ter feito um gol a mais. Mas a sensação que ficou é que o Sport está no caminho para subir, ainda precisa melhorar muito. Depois do jogo de ontem, o segundo tempo que realmente foi abaixo, e o próprio técnico Guto Ferreira reconheceu que o time não manteve um padrão, ainda precisa melhorar consideravelmente para poder subir. Carlaile, ou você fica com a sensação de que o Sport está no caminho certo para voltar à primeira divisão, ou ainda vai ter que melhorar muito?
Boa tarde, Haroldo. Boa tarde a todos. Os dois. Ele está no caminho certo ou ainda precisa melhorar? Eu não diria muito, mas precisaria melhorar sim. Essa questão, porque ele não conseguiu voltar para o G4. Questão de um gol só, mas faltou um gol e faltaram pernas. Acho que o grande problema do Sport ontem, a desorganização em boa parte do jogo, foi fruto da questão física. O Sport vinha jogando uma vez por semana, às vezes tinha um hiato um pouco maior, mas ontem, depois de um tempo, ele fez dois jogos seguidos no intervalo de 3 dias. Então, muita gente sentiu esse desgaste. É um problema relevante no Sport isso. Outros clubes não estão sentindo esse desgaste como o Sport está. O Sport precisa trabalhar esses 30 dias aí sem jogos oficiais para cuidar também na parte física. E quando o físico não vai bem, aí o tático desaparece, o técnico também. A gente viu muitos jogadores caindo de produção no segundo tempo, mas desde o primeiro já estava algo meio estranho. O time do Sport parecia que estava em ritmo de férias já. Já errando passe, displicente em algumas jogadas. E por muito pouco tem até que agradecer esses 3 pontos, mesmo não tendo entrado no G4. O Sport, por muito pouco, não perdeu 2 pontos na ilha.
Ô, Ralf, o Wanderson rechaçou essa ideia de cansaço com você hoje de manhã?
Não, eu acho que... Você vê, quando o dirigente fala, o técnico, ele fala sem querer ferir setores para manter todo mundo motivado. Então, nem sempre é a opinião real que ele queria dar. Então, ele disse, não, o time não jogou bem, o time... não foi uma questão física, foi uma questão técnica. Eu também acho que foi questão técnica, mas física também. E a questão técnica pode ter sido, como o Carlaile falou aqui agora, a condição física não permite que o cara jogue o melhor do seu futebol. Então há uma tendência da queda. A parte física, ela foi exemplificada no fim do jogo pelo Guilherme. Guilherme ia bater uma falta, dava a impressão que estava fazendo cera e o Sport estava precisando do segundo gol. Então o Guilherme demorava, ficava caído para se levantar, até que a gente sentiu que ele estava pedindo substituição. Chegou a conversar com o Guto, ali do lado do campo, e o Guto em seguida mandou o Juninho aquecer e se preparar para entrar. Então isso é prova de que o time está sem pernas, apesar de que o Sport deu uma semana de férias agora, uma semana não. A semana tem 7 dias. Ele deu 9 dias, o Sport deu 9 dias para que o jogador descanse. Muito embora ainda tenha dias de sobra para fazer treinamento. Eu acho que a parte física do Sport hoje é tão importante como a parte de ritmo de jogo. Porque uma coisa leva a outra. Os 3 amistosos que o Sport tem programado, eles são importantes, mas a preparação física ainda é mais.
Roberto, a gente olha aqui para a tabela e vê que o Bragantino está na liderança, né? O Botafogo de Ribeirão Preto é o segundo colocado, aí vem o Londrina em terceiro e a Ponte Preta na quarta colocação, em quarto lugar. Temos 3 paulistas entre os 4 melhores da Série B nesse momento.
É lamentável isso.
Você acha?
Eu lamento, lamento profundamente. Porque São Paulo já tem muito clube na Série A do campeonato, tem muito clube na Série B. Eu acho.
Não vai é fazer, que eles. Vai fazer eles o Campeonato estão. Paulista.
É, daqui a pouco vai ser tudo de São Paulo. É. Série A, Série B, 40 clubes na Série A. 20 na Série A e 20 na Série B. A gente lamenta profundamente porque está vendo aí que há uma fraqueza nos outros estados. É o estado mais rico, é o estado que tem mais condição financeira e, claro, tem força também. Então eu fico triste porque os outros... Mas eu acho que não vai ficar assim. Pode eles mudar. Vão brigar...
Faltam, faltam 30 rodadas.
Tem muito jogo pela frente. Eles vão brigar para chegar, como os outros também vão. Eles têm essa vantagem que todo mundo já sabe. Mas vamos torcer para que não dê certo.
Se tiver um técnico supersticioso, ele não vai querer ser o campeão do primeiro turno, ou seja, dos primeiros 19 jogos. Porque a estatística mostra que quem faz esse primeiro turno brilhante tem a tendência a cair no segundo. Aconteceu, inclusive, com o Corinthians na Série
A. Já aconteceu muitas vezes,
com vários clubes. Então, né? Há uma queda naqueles que são primeiro. Por quê? Porque a competição é grande. O negócio é você estar... Por exemplo, a questão de perna do esporte. É fundamental que ele esteja bem no terço final do campeonato, que é a hora de segurar dentro do G4. Então, tem tempo para o clube se recuperar. No caso do esporte aqui, que começamos nesse bloco falando, eu vejo na individualidade do esporte hoje time para ir para a Série A de novo, para sair da Série B. O que precisa é o complemento, é preparação física, é estar rodando com jogador para não ter jogador no banco sem ritmo de jogo, para não apresentar aquela desculpa esfarrapada. O time caiu porque ele não tem jogado, acabar com isso. Então bota para jogar. Então acho que o esporte hoje tem, fora dos 11, o esporte tem hoje um banco com alguns jogadores já ao nível dos titulares. Tanto é que alguns já estão pedindo passagem, ou seja, querem entrar no time, querem vaga também.
Eu acho que esse um jogo assim em cima do outro, eu acho também há um desgaste, acho que o cara fica de saco cheio. Eles já jogaram sábado à noite, descansaram domingo, aí tem a segunda, joga na terça. Eu acho que o jogador, ele vai enchendo o saco de...
É muito perto.
O
jogo de sábado e tem que jogar ontem.
Exato, eu acho. Eu acho que agora, também é isso.
Agora, é comum a todos. O CRB, por exemplo, jogou no sábado.
O CRB jogou em sábado, perdeu em casa. Perdeu de
quem foi? Do América.
Do América Mineiro.
3-1.
E teve mais pernas que o Sport. Essa questão...
No jogo de ontem?
E veio
mas
de
ele
ônibus.
Veio louco para tentar uma recuperação,
sim.
Né?
Sim.
É uma coisa do emocional.
Não é motivação. Não foi motivação.
Eu acho que é do emocional. O cara...
Porque o Sport tinha motivação também de entrar no G4.
O time tá bem, tá.
Até porque o Sport vai agora, quando voltar das, entre aspas, férias, tem dois jogos seguidos fora de casa. Essa questão que a Haroldo levantou dos quatro primeiros colocados, três paulistas, né? Tem até uma outra visão. Dos quatro primeiros, três clubes de dono, clube empresas. Por exemplo, o Bragantino.
Pertence àquela empresa.
É Bragantino, agora Red Bull.
E aí
com o Red Bull trouxe o time que participou do Campeonato Paulista, tem um jogador só que participou do Paulista pelo Bragantino. E aí estou falando até a questão de não tanto investimento pesado. No caso do Bragantino tem sim em relação a outros dois. Mas a questão é de um clube mais enxuto, de uma forma administrativa. Então tem o Bragantino, tem o Botafogo de São Paulo e o Londrina.
O Botafogo também é time alugado, né?
Também. É gerido por
uma empresa. Que toma conta.
E o Londrina também.
Também o Londrina.
Também. É o Londrina também.
Aquela família.
Malucera.
O Londrina está bem aqui na classificação e é um time que está jogando bem. Ele apanhou em casa, de virada, não foi? O último jogo dele
Perdeu da Ponte Preta, justamente fez a Ponte Preta passar o Sport.
Mais o jogo dele ele perdeu em casa de 3-1.
Segunda-feira. Os três primeiros colocados.
Esse negócio de joga uma boa e daqui a pouco não joga do mesmo jeito, eu acho que é numa competição grande dessa, eu acho que é uma coisa absolutamente normal.
Fator físico.
Não tem time que jogue esses 38 jogos do mesmo jeito, não.
Só complementando, desses três primeiros colocados, três clubes empresas. Vamos lá agora pro Z4. Tirando o Operário Ferroviário, com um time menor, que veio da Série C, mas os três últimos, América Mineiro, Guarani e Vitória. Vitória Lanterna.
Três camisas.
Três aí. Camisas mais pesadas. É. Com exceção do Guarani, que vem aí no período dos últimos 6, 7 anos de vários rebaixamentos.
Mais sofrido, né?
Mais sofrido, mas é um clube... A estrutura do Guarani é muito grande. Uhum. Só para segurar aquele brinco de ouro, ou seja, é mais difícil de organizar. O América Mineiro é um clube até organizado. Administrativamente, mas está aí nesse bolo. E o Vitória? O Vitória tem o mesmo peso do Sport na questão de ambos vieram da Série A, caíram de uma folha de 3 milhões para 1 milhão, um pouco menos de 1 milhão. O passivo também beirando mais de 100 milhões de reais. Ou seja, para o Sport estar nessa quinta colocação, mais próximo em clubes menores, de forma de ser mais fácil de gerir em relação a esses quatro. Esses três últimos. Então, assim, G5. Vocês pensando no Sport no G5, tá de bom tamanho.
Eu acho que
mesmo
tá.
Com a mesma pontuação da Ponte Preta e tendo apenas um ponto a menos do que o vice-líder. Agora, precisa melhorar algo. Precisa. A gente falou de perna, né? Questão física. A gente tá falando da questão de organização. Tem que cuidar da parte financeira.
Isso. Com certeza.
Esse um mês, além de cuidar de melhorar a condição física de Sami, de Ezequiel, melhorar essa dupla de volantes que ainda não está casando, melhorar a questão financeira. Se o Sport tiver problema nesse um mês, pode ser o diferencial.
O Sport tinha os melhores jogadores, porque tinha Diego Souza, André, tudo ao mesmo tempo. Tinha um time para Pernambuco, galáctico.
Sim.
Tinha perna, mas aí faltou dinheiro. Aí faltou tudo. Caiu para a Série B. E se tem dinheiro, não cairia. Até pelo trabalho do Milton Mendes lá, que foi de recuperação, mas faltou dinheiro. Atrás de 5 meses de salário, velho. Não tem jogador que seja feliz dentro
difícil,
de campo.
Muito difícil, muito difícil.
Então esse é um fator que corre paralelo aos outros.
Bom, o bicho papão é o Bragantino, né? 4 vitórias consecutivas. Ganhou do Figueirense 2-0, ganhou do Vitória 2-0. Lá em Salvador, ganhou do São Bento 2-0, ganhou
jogos.
Do América Mineiro 2-0 de novo.
8 jogos, 6 vitórias.
É o rei do 2-0.
Não é um grande time, não. A gente tava esperando um investimento do Red Bull, um investimento de 40, 50 milhões de reais, tá vindo aos poucos. É mais organização. O destaque do time do Bragantino é o William Correa, ex-volante de Santa Cruz. Ele é o grande organizador da jogada.
É verdade,
assim, mas é um time que joga bem. O time joga em casa e fora de casa para propondo
jogo. Tranquilo, você vê que o dinheiro ajuda. Ele tem toda uma estrutura por causa do dinheiro.
E é um time que vem jogando junto desde o começo do ano.
Viaja nos melhores voos. Isso aí é uma coisa também que faz parte da logística. A escolha do voo, brigar com a CBF, porque eu não quero que o time durma no aeroporto. São cuidados paralelos para dentro de campo ninguém se queixar. Isso quem faz é dinheiro. Sem dinheiro, velho, o cara vai a reboque.
E outra coisa, o investimento foi feito numa camisa... que não tem tanta pressão assim, né? A cidade de Bragança Paulista eu tive lá no ano passado, inclusive num jogo decisivo lá contra o Náutico, né? E depois o Bragantino subiu. Você não sente aquele clima de, olha, isso aqui tem que ganhar de todo jeito. Não, é um clube simpático do interior de São Paulo.
É tipo São Caetano, a questão da torcida. Aquele torcedor um pouco mais velho que leva o jornalzinho pra sentar em cima.
Clube de família. E inclusive dos partidários, dos que votavam em Nabia Bichedi.
Ele torce, ele... acompanha o time, mas se o time estiver perdendo, é aquele cara que vai pra pressão.
Só pra comparar, é diferente, por exemplo, de um Coritiba, do Figueirense, da Ponte Preta. Aí sim você tem muita pressão, né? O próprio CRB, o Vila Nova, que tá há muito tempo aí jogando Série B, Série C, lá de Goiás, e tem uma camisa mais pesada, né?
Vila Nova tem mais torcida
do que o Goiás. Os clubes do interior de São Paulo, quando vão avançando nas suas divisões e aí flertam com a primeira divisão, isso é motivo de alegria, de festa, né? Ah, não, tá brigando pra subir.
O primeiro campeonato...
Não é como, por exemplo, um Coritiba que vai ficar e tá na Série B. Imagina o tamanho da pressão aí. O Coritiba termina a primeira fase na 9ª colocação.
Olha, o primeiro campeonato...
Mas a pontuação
e porque ganhou ontem, né?
Primeiro campeonato...
gol do goleiro nos acréscimos.
O primeiro campeonato no Brasil, em público, é o do Rio. Mas em técnica é o de São Paulo. Em qualidade técnica é o de São Paulo. O primeiro. E o segundo, em qualidade técnica, é o interior de São Paulo. Daí vem o resto.
É o dinheiro, né, Rafa?
É o dinheiro que faz dinheiro. Isso. Claro que é dinheiro. Dinheiro não dá
dinheiro
felicidade.
Dinheiro no Campeonato Paulista é muito dinheiro.
Dinheiro não dá felicidade, mas faz time de futebol.
Cada clube do interior de São Paulo, para participar do Campeonato Paulista, ganha o equivalente a Sport Náutico Santa Cruz junto pelo Pernambucano. Mais 3 bilhões
tá
de
vendo
reais.
Você?
E o Vitória? 3 derrotas consecutivas.
É lamentável, né, rapaz?
Situação triste do Vitória, né?
Vitória, repito o que eu falei, a questão do problema herdado do ano anterior. O Vitória teve uma eleição agora para presidente há pouco tempo, mas o Vitória fez uma aposta arriscada demais. O Sport ainda foi pegar, como o Ralf bem fala, alguns destaques individuais, né? O Vitória achava que com a base que ele tinha fosse resolver, aí trouxe treinador, manteve treinador da casa, depois foi apostar em Tencati, que era também um treinador que passou muito tempo no Londrina, fazendo um trabalho a longo prazo, mas não é aquele treinador com peso como o Sport tem Guto Ferreira. E derrapou. O Vitória, para sair dessa situação, vai ser muito difícil.
4 pontos, lanterna total.
Haroldo já estava trazendo semana passada. Na temporada inteira, o Vitória tem 4 triunfos.
Ganhou 4 jogos.
4 jogos.
Ganhou 4 partidas. É triste. E ontem tivemos confusões, né? Confusão de novo entre torcidas organizadas.
Eu quero saber quando é que não tem, Haroldo. Diga aí, quando foi que não teve? Diga aí, por favor. Quando não teve confusão de torcida organizada? Vocês lembram? Não. Ó, todo mundo calado.
Não tem,
Ninguém deu um pio.
Copa do Mundo, do Mundo.
Eu acho que a gente precisa tirar...
Eu vou dizer quando não teve.
Sim.
Não teve jogo.
Ah, quando não teve jogo.
É.
Né? Tem que ter um substituto.
Tendo jogo,
todo
tem confusão.
Todo jogo que tem esse negócio de torcida que é aliada de outra. É,
porque antigamente...
Aí chega, aí vai a torcida lá pra sede do Náutico, aí daqui a pouco a outra... Vai para a sede do Sport.
Porque antigamente era o nosso terror, era o campeonato estadual, né? A rivalidade entre torcidas. Agora não, é o ano inteiro. Por quê? Porque tá claro, isso deixou de ser futebol há muito tempo. É questão de gangue. É gangues que brigavam em baile funk, sei lá, passou um tempo invadindo ali o Marco Zero. E agora vê no futebol uma forma de se juntar a galeras e fazer baderna. Tiver um adversário local, se tiver um adversário vermelho e branco, vermelho e preto, enfim, quer baderna. E aproveita isso, é as aliadas. Aí vem,
eu também acho isso.
Aí vem
isso.
10 do CRB.
Acho isso, tenho tanta convicção que vou sugerir acabar com a expressão como é que a gente chama eles de grupo?
Torcida organizada.
Mas o problema foi esse, Ralf.
A usar alguma coisa que
torcida
seja relativa à bandidagem.
Ralf, o problema foi esse. O que é que fizeram aqui?
Edinaldo já criou aqui, né? O gangue. São gangues organizados.
Eu acho que ele está certo.
O que é que aconteceu aqui? Foi proibida a presença de membros de organizada em estádio de futebol? Não. Porque não tem como ver quem é.
Tempo parecia, não tem cadastro. Proibido no esporte.
Não,
né?
Foi proibido. Não, foi proibida a entrada gente uniformizada. Sim. Ou seja, eles tiravam a camisa, começaram aí com a camisa igual, do jeito que você está hoje, amarelo, no caso do esporte.
O bandido ia, mas a camisa ficava.
E aí quem fazia baderna era a camisa? Não, era o vândalo. E continua fazendo. Aí ontem foram para a sede do Náutico, por quê? Porque torcedores organizados, gangues do Náutico, são aliados de Alagoas, invadiram lá a sede, e depois quando chegou a torcida do Sport, não, a gangue do Sport, lá para depredar, e acabou depredando, quebraram vidraça lá nos aflitos. Enfim,
isso cabe.
Um absurdo.
Isso cabe.
O Náutico tem nada a ver com o jogo.
Viu? Tem nada a ver com o jogo.
Mas cabe uma observação. O presidente do Náutico, que foi vítima dessa torcida do Náutico
foi.
O pressionou por ingresso e quis agredi-lo. Ele, esse fato que está acontecendo com o Náutico está se repetindo, porque isso vem acontecendo. Essas gangues vêm de fora e se hospedam nos aflitos. Ou seja, eles ficam ali, cochilam ali embaixo de arquibancada, sei lá onde é.
Fica lá eles, né?
Eles ficam lá. Então, o presidente do Náutico, ele não só tem que fechar o Náutico para a bandidagem, porque todo estatuto de clube manda excluir o que denigre a imagem do clube. Então, eu acho que deveria excluir. E segundo, não permitir a presença de outras torcidas dentro do clube. Seja
eles invadiram, Ralf. Não foi aberto, não.
Se invadiu, tem que sair no castete.
Não, aí o diretor do Náutico, inclusive, mandou nota oficial já. Essa torcida do Sport chamou a polícia e a polícia pegou e deteve alguns torcedores, se eu não me engano, 13, e alguns menores de idade. Só que aí vem outro problema. O primeiro é a questão de educação, a questão de essas gangues estarem agindo. A segunda é a violência em si, de não saber como parar e como evitar eles mais próximos de clubes, consequentemente de sócio dos clubes. E a terceira questão é essa: a polícia prende e aí foi todo mundo liberado. Ah, menor de idade está liberado. Ah, esse daqui a gente não viu nada demais, está liberado.
Arranja um motivo.
E os outros 13 foram liberados.
Pronto. A impunidade é responsável por tudo isso e mais alguma coisa.
Teria que haver uma mudança na legislação, né?
Eu acho que não seria nem mudança na legislação, Haroldo. Eu acho que é o cumprimento da legislação. O cara que é em jogo de futebol, se quebrar...
A arruaça, a bagunça, sim, a baderna,
cara vai pois é. Se você chegar no shopping center e começar a quebrar vidraça, você não vai ser preso?
Vai preso.
E porque se você for num clube de futebol e quebrar vidraça, você não é preso?
É, isso aí. É um negócio realmente estranho.
Não, eu acho que é condescendência.
Feito um dos.
Outra coisa, rotulando de torcedor um marginal. Pois por é. Isso
um dos artigos do Estatuto
esse
Torcedor.
Esse nome de torcedor organizado.
Dizer que vandalismo na questão do Estatuto Torcedor é num raio de 5 km do estádio. Pra que isso? Se você fizer num raio de 5 km da praia, do shopping e quebrar alguma coisa, é pra ser detido. Agora, talvez por conta dessa lei, é pra entrar num. No artigo maior, para dizer que é formação de quadrilha, enfim. O que é que faz? Já sabe que é torcida organizada de A, B e C, já sabe quais são, já sabe onde a sede é, já acharam drogas, armas nessas sedes, vai lá e fecha. Vai lá e fecha. Não estão fechadas ainda.
Agora, o que vocês acham dessas decisões em alguns estados, como por exemplo na Paraíba, onde já proíbe, por exemplo, a torcida do Santa Cruz ir para lá? Só é torcida, a torcida visitante.
Só tem um erro. Generaliza.
Não poderia fazer isso, não?
Generaliza. É. Pega o torcedor de bem junto com o marginal. Eles consideram tudo a mesma coisa. Está proibido para todo mundo.
É. Torcida única.
Isso justo. Torcida agora única. Agora mesmo, a Argentina mandou uma relação de mais de 5 mil nomes dos marginais argentinos para que a polícia de fronteira não permita a entrada deles aqui no Brasil. Porque vai bagunçar a Copa América. O Brasil pediu aos países aqui do continente sul-americano, cujas seleções participam dessa Copa América, exatamente isso que a Argentina fez. Eu acho que o papel é esse, proibir o marginal. O marginal da Argentina, cujo nome vai ficar de posse da Polícia Federal Brasileira, ele vai ser barrado. Mas o cidadão de bem, que não está naquela relação, ele vai entrar para ver o jogo.
Muito bem, então mais uma noite de problemas, né?
E essa nas questão, ruas. Perdão, Haroldo, essa questão de que a Paraíba faz, proibir torcida de outro estádio, isso é ilegal. Você não pode proibir o ir e vir. Você pode...
mas o Ministério Público acaba referendando essa decisão.
Se
né?
você entrar com um pedido de liminar, assim, uma pessoa individual, não um grupo, uma torcida organizada, eu quero ter acesso ao jogo, você pode ir. Enfim, vai ser briga jurídica. Claro que dificulta um pouco
porque
mais.
Porque a Paraíba generaliza. O que eu digo, se ela pegar só o marginal, vai ter apoio de todos nós.
Até porque abriu, o jogo foi na Ilha do Retiro, a briga foi nos Aflitos. Não impede se a torcida entrar num estádio, a ou B vai brigar no outro.
É realmente complicado essa história de torcida.
Agora tá na hora de juntar todo mundo para tentar resolver.
Foi o que eu falei hoje de manhã, inclusive na TV, Carlyle. Talvez um grande... Congresso,
uma força-tarefa, né?
Uma força-tarefa, exatamente, as polícias do Nordeste inteiro se juntarem, criarem uma super força-tarefa e começarem a pensar nisso com mais calma.
Vai ter que criar uma carteirinha, né? Para torcedor, e essa carteira tem que ser dada pela polícia.
Eu sei que é muito caro, mas no Uruguai já tem a leitura facial?
Tem equipamento para fazer a leitura da íris, a leitura facial.
Como não conseguiram fazer aqui biometria? Todo banco, você para ser cliente de banco, você não faz a biometria?
Mas aí a carteirinha, digamos, por exemplo, a polícia identifica o cara. Você é um homem de bem, está aqui sua carteira. Os marginais que ela tem catalogados e já conhece, ele não dá a carteira. Então não pode entrar no estádio.
Não entram.
No estádio só passa com aquela carteira. Tem que coincidir um código na bilheteria do estádio para o cara poder entrar. Eu acho que isso vai acabar tendo que ser assim. Porque do jeito que está, ninguém vai aguentar. A cidade é quem paga.
É verdade.
Quebram tudo.
Bom, o Náutico anunciou um reforço aí, né, Carlyle? O Daltro, né? Eric Daltro.
Não teria reforço, mas uma contratação. É um outro lateral esquerdo, o Náutico estava sem lateral esquerdo, pegou o William Simões, eu acredito que até pelo perfil.
Eu acho que ele jogou bem, viu?
O William.
Simões, o William jogou bem.
Na questão da marcação, ele foi muito bem, fechou aquele setor, claro que a gente não esperaria.
Às vezes que ele foi lá na frente, ele não vai muito não. Mas
ganhou
vezes,
moral a defesa, quando afinar, melhorará mais ainda.
A gente não esperava no primeiro jogo dele, ele ir e voltar, no campo pesado.
O gramado
mas esse segundo lateral esquerdo, é mais para compor o elenco. Haroldo, acredito que ele não vai brigar. Claro, se ele começar a arrebentar em treinamento, vai ter alguma chance. Mas acredito que o William já chegou com aquela pecha de ser titular.
Eu ouvi o Roberto elogiando o Lombardi, né? Foi uma boa estreia.
Jogou bem o Lombardi também. Jogou bem.
Sem aparecer, né?
Ele não é um jogador assim de de você dizer, eita, que já aqui. Mas o cara é eficiente.
Mas quem é no nosso
Não, não, nós estamos na terceira divisão, né, gente?
E Lombardi não costuma aparecer, não. Mas
agora ele deu
agora
segurança.
Foi no X da questão.
Mas ele não teve mais bola de lateral.
Verdade. Bola alçada na área. Teve um erro, só que ele bateu, se chocou com o William Simões, a bola sobrou pro atacante.
É, mas todo mundo difícil 90 mas minutos.
Ele foi bem.
Com um gramado daquele.
E o lançamento pra Thiago foi ele.
O gramado não tava igual aquele jogo do Sport, mas tinha água.
Tinha
água e teve chuva também. Então o Náutico fez uma partida boa e eu gostei do Lombardi, achei ele deu mais segurança à defesa.
E aliás, o Neto Pessoa?
Aliás, todos os novatos.
É, o Neto ainda tá se adaptando, né?
Ele... Falta um jogador para jogar na esquerda do Náutico. Já foi tentado o Lucas Paraíba, tentou também aquele Matos, Fábio Matos. Tentou
Robinho não estava bem.
O Robinho não estava bem, era o titular, mas já foi embora. Tentou também o Carvalho, o meu primeiro
Matheus
Carvalho.
Eu acho que esse Matheus foi o que melhor apareceu por ali.
Sim,
eu achei,
mas então é um lugar, é um espaço vago que o técnico preencheu com esse jogador, o Neto Pessoa. E eu acho que o Neto correspondeu à expectativa.
Eu acho que ele fez uma partida razoável para boa, principalmente no primeiro tempo. É. Teve uma jogada que ele, logo o Náutico tava lançando muito, fazendo ligação direta assim, para ele. E ele tava levando vantagem. Tem uma vez que ele passou pelo lateral, invadiu a área, eram dois contra um, aí foi o erro dele. Ele foi humilde demais, né? Não ter feito gol, não ter entrado mais, quis tocar pra Thiago que tava entrando e errou o passe. Mas o pênalti foi ele que sofreu.
Foi em cima dele. É. Agora, veja só, eu acho que o Dalpozo, ele precisa repetir esse time. Porque ele usou uma vez só. Repetir para o time ter mais entrosamento.
Mas eu acho que ele vai dar sequência, né?
Eu acho que contra o Botafogo ele deve colocar a mesma equipe. Agora já passa a ter banco, porque aquele pessoal todo que estava lá no departamento médico, não digo todos, mas eles já estão
voltando.
Uma boa parte. Então ele já vai ter alguma coisa. O jogo contra o Botafogo vai ser o apronto para o clássico. O Santa Cruz também vai ter o Globo jogando lá no Rio Grande do Norte. Vai jogar afinando o time para poder, no clássico, a gente fazer uma avaliação dos dois representantes da Série C.
Eu acho que a vitória deu confiança de novo ao time do Náutico, entendeu? O time estava todo mundo desconfiado depois do jogo com o Globo, depois de 2-0 e cedeu o empate, jogando como jogou aquele segundo tempo. A partida de segunda-feira, eu acho que voltou a dar confiança ao time. E tem alternativas ali para jogadores entrando e tem outros querendo voltar. Entendeu? Tem outros querendo voltar. Porque isso acirra
a vontade. Essa, né? Essa sombra.
Haroldo, deixa eu mandar aqui um abraço pro veterinário Marco Antônio Granja, que ouve a gente todo dia, tá certo? E gosta muito da equipe da Rádio Jornal. Um abraço, Marco Antônio Granja. Grande veterinário que está aniversariando hoje.
Eu também tenho abraços aqui. Kleber, Tailane e Daniel, da empresa NASA, estão acompanhando aqui também o Assunto é Futebol Segundo Tempo. Aqui quem mandou foi a Elisângela, que trabalha aqui no nosso departamento financeiro. Está sempre acompanhando. O pai dela nos acompanha o tempo todo. O Chico Mendes, lá torcedor do Santa Cruz. Muito obrigado aí pelo carinho, pela audiência.
Nessa página social, eu também vou abraçar a dois soldados do Bepetran, que estavam inclusive no policiamento da Avenida Beberibe, no jogo do Santa Cruz contra o Confiança. Arthur e Lemoine. Esse nome parece com o quê? Que ele é europeu aí, de algum lugar, né? Lemoine. É o nome, acho que é Lemoine, eu anotei aqui. Arthur e Lemoine do Bepetran, são dois soldados de lá que ouvem a gente nesse debate aqui da Rádio Jornal. Um grande abraço.
Muito bem.
Só faltou eu.
Cadê? Eu tenho dois minutos aqui para a gente chamar o intervalo, mas o Igor Moura esteve hoje de manhã no Arruda e começaram a recuperar lá o gramado, né, Carlinho?
Pois é até estranho, porque o Santa Cruz teve essa recuperação desde o começo do ano. Lembra aquele jogo contra o Bahia, que a direção do Santa Cruz querendo forçar o jogo lá, e se tivesse jogado lá tinha sido pior? O Santa Cruz perdeu jogando na arena, né, do Bahia, mas desde então não parece que não deu jeito. A gente até brincava, né, Roberto, a questão de o que atrapalhou foram caminhões entrando, e parece que foi mesmo, né, que prejudicaram o sistema de drenagem, mas depois disso teve tempo para recuperar. E agora, então, a explicação no Santa Cruz é que tem uma praga lá, mas essa praga deixou alcançar uma área muito, muito maior. Estava cheio de areia. Então, Santa Cruz pode ser uma possibilidade levar o jogo para a Arena Pernambuco. Eu até fiz uma brincadeira na coluna Planeta Bola hoje do Jornal do Comércio, mas é uma possibilidade. O Santa Cruz está temendo levar ou não quer levar um jogo para a Arena Pernambuco, que seria, não seria sua casa, mas pode tentar fazer um acordo com o Náutico. Ele vai jogar com o Náutico duas vezes. Seria no Arruda e seria nos Aflitos. Já combina com o Náutico e com a Arena para levar os dois jogos para lá. A brincadeira que fez, dividiram até renda, porque não divide o estádio?
O Santa Cruz só vai para a Arena se não tiver jeito mesmo. Mas a grande verdade é que a desculpa principal foi de que o uso do herbicida matou a grama. E eu fui ver aquele negócio depois do jogo. Não é só a falta da grama, tem buraco, irregularidade. Buraco
irregular.
Então não é só o queimar a grama. E eu estou admirado que Santa Cruz contratou uma empresa que tem agrônomo, que tem todo esse pessoal profissional da área. O herbicida, qualquer homem do campo que está habituado com isso, o herbicida ele tem a dose e o momento certo. Você não pode aplicar chovendo e também num dia seco demais. Tem que ter uma umidade na planta ou depois de uma chuva, que é para justamente o herbicida ser puxado para a raiz, para fazer o papel dele,
assim, que é matar essa a erva daninha. Ele pode até colocar placas de grama logo, mas ela não vai fixar, não tem tempo para fixar em 10 dias.
Muito bem, final aqui do Assunto é Futebol, segundo tempo desta quarta-feira.
Sugestão ou comentário sobre o programa que você acaba de ouvir, envie para o e-mail ouvinte@radiojornal.com.br ou para o endereço Rua do Lima 250, Santo Amaro, Recife, Pernambuco.